Este é o podcast Três Psicólogos Entram em um Bar. Puxa uma cadeira, toma uma com a gente.
Ô meu consagrado, desce mais uma aqui pra nós.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Três Psicólogos Entram em um Bar. Eu sou o Gustavo.
Eu sou a Laís.
E eu sou a Kayene.
E hoje o nosso tema é sobre a necessidade de ser produtivo a todo momento.
Isso, vamos embora, aquelas não quero mais falar sobre o tema.
De repente, silêncio, todo mundo ficou triste.
É sobre isso, né, gente?
A energia baixou.
Eu tô cansada, é só terça-feira. Quando for ao ar é quarta, tá, gente? Mas a gente tá gravando terça-feira. A Larissa vai ficar brava que a gente fala as datas. Mas, gente, desde que começou a pandemia... na verdade, o primeiro mês de pandemia, né? O que a gente pensou? A gente pensou que ia dar para fazer yoga, para trabalhar, para cozinhar, para aprender um novo idioma e para sair malhado, né? Da pandemia, enfim, quando as coisas voltassem, a gente ia estar com um corpo diferente, tudo, né? Tudo isso no mesmo dia a gente pensou que poderia fazer. Mas a grande realidade do home office é que você dorme às 11, meia-noite, começa a trabalhar às 9, trabalha até às 9, 10 horas, vê Big Brother e dorme. E é isso que você faz o dia inteiro. Só trabalha e dorme. E a gente se sente o quê? Culpado. Aquelas, culpado. Eu me sinto culpada.
Eu não sei.
Não,
porque eu não consigo dormir cedo, por mais que eu tente, eu não consigo dormir cedo, ou seja, às vezes eu vou dormir tarde e acordo muito cedo. Eu não consigo dormir às 11h30 da noite, por exemplo, eu geralmente vou dormir hora da manhã, todos os dias, às vezes eu passo. Essa noite mesmo, eu não tava conseguindo dormir, eu fui dormir 4 horas da manhã, fazendo que nada, eu literalmente só deitei e não conseguia dormir. E quando eram... 6h30, 7h, eu já tava de pé.
Nossa, acontece. Eu tenho momentos em que eu tô muito ansiosa e eu não consigo dormir. Ontem foi esse dia, tipo, eu fui dormir umas 12h30. Mas, normalmente, quando eu não tô ansiosa, que é um dia a cada 10, eu durmo, tipo, 11 horas, 10 horas, sabe? Eu durmo cedo, eu tenho muito sono. E eu tenho muita dificuldade de acordar cedo também, muita dificuldade. Mas o ponto é, quando a gente entrou em pandemia, a gente pensou que ia poder aproveitar melhor o nosso tempo, né? Porque a gente não ia estar se deslocando, enfim, a gente pensou muito, muito nesse viés. E de fato é uma realidade, né? Se o trabalho não tivesse invadido completamente a nossa casa e a nossa rotina. Eu acho que esse é o ponto, né? Quando eu tô trabalhando demais, tipo, trabalho 10, 12 horas por dia no mínimo. Quando eu tenho tempo, né, eu encaixo minhas aulas. Não tenho lacunas na agenda, quase não tenho lacunas na agenda. Toda terça-feira eu gravo aqui com a Laís e com o Gu. Tô fazendo aula de inglês 3 vezes na semana. Quero correr, porque eu enfiei na minha cabeça que eu serei uma atleta. E eu serei. Aquelas. Mas... eu sinto que, de alguma maneira, eu tenho preenchido o meu tempo muito, muito, né? Nessa necessidade absurda de ser produtiva, até como maneira de fugir do que eu sinto ou penso. Enfim, quando eu tô fazendo coisas, eu não tô pensando no que tá acontecendo no mundo lá fora, sabe? E não tô sofrendo. Eu vejo muito isso porque... hoje, eu trabalho sempre, se eu não estiver em reunião, que é 90% do tempo, ouvindo podcast. Eu não consigo ficar sem ouvir nada, assim, sabe? Só com a minha cabeça e os meus problemas. Me deixa extremamente angustiada, sabe? E aí eu fico me perguntando, o racional que eu quero chegar é, será que de alguma maneira a gente não tá... se cansando, né? Buscando essa super produtividade, buscando estar sempre muito, muito ocupado, como maneira de fugir do que é pior lá fora, sabe? Eu acho que eu tenho usado muito esse mecanismo de defesa para mim, Óbvio que eu tenho muito a sensação de querer abraçar o mundo, de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sempre quis, eu sempre fui essa pessoa, né? Então, eu levo o meu trabalho, levo esse projeto, quero levar a clínica, enfim, quero sempre levar muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu me peguei pensando esses últimos dias se, de alguma maneira, não é um formato de fugir de tudo, né? De não pensar, de não sentir. Não sei o que vocês acham, gente. Desabafei muito. Aquelas, esse episódio será um grande desabafo.
Eu acho que isso que você comentou faz muito sentido. Acho que pode ser uma maneira que tanto você quanto outras pessoas estão encontrando ali, meio que, entre aspas, assim, né? Meio que como uma fuga do que vai sendo a quantidade de notícias que a gente tem acesso aí por dia, que é muita coisa para a gente acessar. Né? E ter ali essa agenda preenchida, seja por trabalho, seja por alguma atividade que te faça bem estando dentro de casa de alguma forma, vai sendo um escape, né? De alguma maneira. Mas aí eu acho também que tem outro ponto, assim, né? Eu fiquei pensando aqui, quando a gente falou sobre esse assunto, eu pensei muito no início da pandemia, assim, e que foi o que você comentou no começo, né? No início da pandemia, as pessoas pensaram, né, que daria para fazer algumas outras coisas, tipo yoga, ou fazer alguma outra atividade. E eu percebi que em algum momento isso se tornou uma cobrança muito grande. Precisa preencher esta agenda com alguma coisa. Não pode ter um espaço livre no
Precisa
meio.
fazer, né? Virou uma obrigação, assim, um to-do, né? Do dia.
Sim, e o quanto isso é meio que uma questão da nossa sociedade, né? A nossa sociedade tem essa coisa ali do produzir o tempo inteiro, entregar coisas o tempo inteiro, que é algo que a gente até comentou em outras sessões, né? Tô jurando que eu tô na terapia com o cliente. E já comentamos em outros podcasts, que você já trouxe isso, né? Em outro episódio. E é esse processo, né? A gente também pode ter essa agenda vazia de alguma maneira. Mas em que lugar que isso entrou agora em um ano de pandemia, né? O ter essa agenda vazia também pode, ali de alguma forma, ir significando espaço para pensar sobre o que está acontecendo, para olhar notícias, para ver o que está rolando e o quanto isso vai gerando angústia, né? Porque é um ano que nós estamos nessa e é um ano de muita ansiedade, é um ano de luto, que vai surgindo aí muitos sentimentos. Então, acho que você falou faz muito sentido, mas eu acho que num primeiro momento também entrou num lugar de cobrança, assim, né?
Não,
Produzir.
e tá total, total. Até porque, pela lógica capitalista da coisa, a gente não pode ter tempo livre, né? Tempo livre tem que ser para produzir, para gerar valor para quem tem grana já, né? A gente é incentivado, né, o tempo todo a ser polivalente, a ser a pessoa que é polvo, né, que tem mil mãos e faz tudo ao mesmo tempo, e que entrega muito, né, que é o workaholic, que enfim, é aquela pessoa que performa ali acima da média, né, em todos os aspectos, né, não só trabalho, mas na vida amorosa, na vida
Famoso
pessoal.
100%, né?
É,
Precisamos ser
não, precisa ser
100%.
200%, né? Precisa ser 200%. Precisa ser treinado, precisa correr, porque correr. Eu vi um artigo um tempo atrás e estavam dizendo que o correr é o novo MBA, por isso que eu tô correndo, aquelas. Que pessoas que correm tendem a ser. Eu acredito nessa filosofia. Pessoas que correm tendem a ser mais produtivas, né? Ou
KN nas
performar.
Olimpíadas de Paris.
Eu mesma. Tendem a performar melhor. Mas, gente, que horas que a gente faz tudo isso? Né? É aquela máxima, né? O que que você faz das 6 à meia-noite? Deveria dormir, porque, né? É importante.
Ah, é agora que a gente chora, né? Que horas faz tudo isso. E aí, entrando no que você estava falando, né? O quanto a nossa sociedade, o quanto é tão esse lugar ali capitalista que parece que a gente não pode fazer outra coisa, e que por vezes também não vai sobrando espaço ali para fazer uma atividade que poderia ser uma atividade de lazer. E aí eu fiquei pensando também o quanto nesse processo do ser produtivo o tempo todo, por vezes a gente esquece no meio do caminho do que a gente gosta de fazer, do que a gente curte, do que faz sentido pra gente, pelo menos no meu exemplo foi um pouco isso, assim, tipo, quando começou a pandemia, eu não sabia o que fazer dentro da minha casa, porque eu não passava muito tempo dentro da minha casa desde os 14 para 15 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar, então era assim, escola, trabalho, e aí depois se tornou escola, se tornou trabalho e graduação. Então, a minha casa era um lugar que eu vinha para descansar, não era um lugar onde eu fazia outras coisas, porque quando chegava o final de semana, eu ia para algum rolê, eu ia para algum show, eu ia fazer alguma coisa. Então, assim, tanto que os meus pais brincam, às vezes, que eles falam, meu, você está com abstinência, toda vez que eu não estou indo bem, você está com abstinência de dar um rolezinho, de fazer alguma coisa, assim, sabe? E aí eu tive nesse processo que tentar descobrir o que eu poderia aproveitar minimamente dentro da minha casa. E não é romantizando, é porque realmente me gerou angústia. Me gerou ansiedade, assim, de não saber. Agora, eu cozinho, descobri que eu sou uma excelente cozinheira. Não precisava da cozinha
Tudo.
para cozinhar para os meus amigos, entendeu? Mostrar meus dotes culinários. Me tornei vegetariana nesse processo todo, entendeu? E aí é isso. Descobri alguma coisa, mas sofri para dar uma descoberta, assim, tipo, me enfiei em curso também, assim, para não sobrar espaço na agenda. E depois comecei a dar uma passada mal, assim, aí minha psicóloga falou: olha. Vamos dar aqui um respiro. Você precisa fazer uma pausa. Aí a minha mãe também falou: vai fazer uma pausa. Aí eu fiz uma pausa e voltei para minha realidade, assim. Mas foi difícil o processo de aceitar que ia ter que ficar em casa tanto tempo, mesmo que no auge do meu privilégio de poder trabalhar de casa. Foi difícil aceitar ficar em casa assim também, sabe? Parece que é meio estranho falar isso em voz alta,
É
mas.
reaprender a ficar em casa, né? Reaprender o que gosta de fazer quando não pode viver no mundo. É verdade, gente.
É,
Ai, ai. No fim
eu
das
não
contas, esse.
sei. Eu não sei, de verdade. Porque eu acho que lá no começo da pandemia eu comecei a implementar esse tipo de coisa. Ah, vou fazer exercício em casa, né? Óbvio que não passou de um dia, né, gente? Porque misericórdia. Aí eu falei assim: ah, vou fazer yoga. Também foi uma semana assim. Teve uma vez que eu tava fazendo yoga, eu tava tão assim, aflito com tudo que tava acontecendo, que eu não tava conseguindo me concentrar nos movimentos. Aí eu falei assim: ah, deixa pra lá, viu? Era pra eu estar relaxando, não era pra eu estar mais nervoso. E fui indo atrás de outras coisas, então o volume de atendimento deu uma aumentada nesse período, e alguns outros projetos foram surgindo e fomos colocando coisa, e vai tacando coisa, e vai fazendo coisa. E de fato, eu vejo que tem alguns momentos que eu fico tão assim, desesperado com tudo que tá acontecendo, né? Que eu começo a ler notícias, que eu esses dias eu tava falando que eu preciso parar de ler notícia, eu preciso parar de ver jornal, porque tava me fazendo muito mal. E aí eu até fico pensando, será que agora eu preciso colocar mais coisas nesses espaços assim, que às vezes dá tempo de ver um jornal, ou dá tempo de ler uma notícia? Porque eu não tô querendo muito, não. Tá realmente difícil.
Tá mesmo, né, gente?
Tá puxado. A gente tá falando isso da rotina e, bom, de terça-feira é o dia que nós estamos gravando, é o dia que eu tenho terapia, né? E aí hoje eu e minha psicóloga, aquelas que eu abri a própria terapia, né, no podcast. Mas enfim, a gente falou sobre rotina. E porque eu comentei pra ela que eu tirei uma coisa da minha rotina. Que em algum momento eu percebi o quanto estava me fazendo mal, e a partir do momento em que eu tirei, assim, a mudança de comportamento que eu tive, e o quanto eu me senti bem, o quanto eu fiquei mais tranquila, e ela falou isso, assim, tipo, que é importante a gente perceber o que está dentro da nossa rotina também, né? Porque às vezes tem coisa que está fazendo mal, e que às vezes dá para a gente tirar da rotina, às vezes não, né? Não vou falar que é tudo, porque tem coisa que não. Às vezes o que está te fazendo mal é o trabalho, e nem sempre dá para você tirar da sua rotina, porque é necessário. Né? Talvez dê para mudar, talvez não dê, vai depender do contexto da pessoa. Mas da importância de olhar, né, para o que está acontecendo nessa rotina também, porque é isso. Acho que a gente entrou tanto nesse lugar de precisa ser produtivo, precisa colocar alguma coisa nessa rotina, precisa fazer um monte de coisa, que por vezes a gente esqueceu que nós somos seres humanos, né, e que esse corpo precisa ser cuidado também de alguma forma, precisa de ser acolhido de alguma maneira, de ser bem tratado. Porque a gente recebe muita informação todos os dias, o nosso corpo sente isso de alguma forma, né? Às vezes a gente não percebe na hora, mas o nosso corpo vai tensionando. Em alguma hora ele vai colocar para fora aquilo ali, né? Como colocou, e a gente foi comentando aqui o quanto nós nos sentimos ansiosos de alguma maneira, quanto várias outras pessoas, né? Foram surgindo questões na clínica, as pessoas vão comentando coisas na internet. Então, assim, tudo que está acontecendo vai fazendo mal, né? E se a gente minimamente conseguir ali cuidar do nosso, lembrar que a gente tem um corpo ali, né? Que dá pra gente cuidar dele de alguma maneira. E esse cuidar é, tipo, numa coisa simples, que é tomar um banho mais relaxante, se perceber nesse banho, se cuidar ali de alguma forma. quanto isso vai sendo importante, né? Porque, no fim das contas, a gente não é uma máquina. Por mais que pareça, que a sociedade faça parecer de alguma forma, nós não somos, né? Então, é importante a gente observar o que está sendo essa rotina também.
Eu acho que tem uma coisa muito importante, né? Porque a gente está falando sobre o quanto a gente tem se cobrado, se autocobrado para ter uma produtividade alta, mas o quanto também o inverso vem acontecendo, o quanto a gente tá nessa quarentena, né? Trabalhando muito mais do que trabalhava antes.
Uhum.
Começa a trabalhar às vezes 9 horas da noite, vai até meia-noite. 9 horas da noite não, gente, desculpa, 9 horas da manhã. Tá vendo? Já tô meio louco. 9 horas da manhã e vai até meia-noite. Eu vejo assim, pessoas, amigos, a
eu mesma, aquelas...
Minha mãe tá trabalhando pra caramba, assim, pra caramba. Tem uma amiga que às vezes ela fala que ela foi até 2, 3 horas da manhã trabalhando. No outro dia, às 8 horas da manhã, ela já tava em pé, enfim. E o chefe, né, óbvio, tacando serviço, vai, faz, tá tudo bem, né, tá tudo certo. O quanto isso também tá sendo cansativo. A real é, se você não está cansado nesse processo aí de quarentena, alguma coisa tá estranha. Porque não
você
tem
tá
como.
Você tá explorando alguém, meu anjo.
Você tá explorando. Realmente, você é a pessoa que tá explorando alguém, provavelmente.
Pois é.
Porque não é possível.
Mas é isso, gente. É muito doido, assim. Eu já revi, planejei, replanejei a minha rotina, o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer. No fim das contas, eu sempre acabo querendo fazer mais do que eu poderia, mas a provocação que fica pra gente é: a necessidade de fazer, ela vem de você? Ou a necessidade de fazer vem de uma imposição, vem de observar pessoas que são homens e mulheres de ferro, né? Que parecem ser, porque, novamente, a gente está falando de um campo de mostrar aquilo que a gente quer mostrar, não do que é realidade, né? Então, eu acho que o ponto é aqui, né? Até para mim, né, gente, esse conselho é respeitar o nosso limite, respeitar o nosso espaço, entender... que é importante dizer não para as coisas, sabe? Que é importante a gente colocar um limite, que o nosso tempo é precioso, o nosso tempo vale dinheiro e que a gente tem que ter autonomia, né? Para decidir o que a gente vai fazer ou não com ele, né? E passar a dedicar, né, nossa rotina, enfim, para coisas que de fato a gente acredita que faz sentido, sabe? Se aquilo não está te fazendo bem, se está gerando mais cobrança e mais ansiedade, provavelmente não tá legal, sabe? Repense isso. E aí a gente não está falando a partir de uma lógica de repensar e sair pedindo demissão, porque a gente sabe que a realidade não é essa. Não é a minha, não é a de vocês, sabe? Mas entendam que nem sempre a gente vai conseguir entregar tudo do outro dia. Nem sempre a gente vai conseguir abraçar 1000 projetos ao mesmo tempo, mas que a gente consiga entender, assim, que o que é importante priorizar, o que é importante para nós, e entender que vai ter dia que a gente não vai querer fazer nada. E é isso, respeitem os dias que vocês não vão querer fazer nada também.
Sim, não se coloquem nesse padrão, né, nessa pressão automática aí de que porque você não tá fazendo nada naquele dia... Ah, você é uma pessoa inútil, que deixou de fazer tudo o que deveria fazer, que não teve responsabilidade. Às vezes, simplesmente, a gente precisa parar. Mente e corpo. Precisa parar e respirar e absorver um pouco de tudo que aconteceu e descansar também. Porque eu acho que só a coisa do vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir, começa, inclusive, a prejudicar a sua produção. Você pode até estar produzindo, mas será que está sendo uma coisa que você olha e fala assim, putz, tá bom, eu tô gostando do que eu tô fazendo? Porque aí você vai entrar num outro problema, você vai começar a olhar pras coisas que você tá fazendo e falar assim, nossa, tudo que eu tô fazendo tá uma merda, sabe?
Uhum.
E aí você vai começar a se sentir pior. Então a gente precisa ter esse tempo também pra descansar.
Sim, e é isso, assim, né? Acho que as empresas, de alguma maneira, né, olhar aí pros seus funcionários, né? Porque é isso, o fato da pessoa estar em casa, por vezes, faz os outros pensarem que a disponibilidade é maior. Faz outros pensarem que está menos cansado, né? Quando na verdade não, às vezes essa colaboradora está com um sofrimento emocional por conta de tudo que está acontecendo, né? Porque está caótico. Tá caótico. Então, a gente vai lidando com algumas informações, ou tentando lidar com algumas informações, vai trabalhando, e tudo isso vai sendo muito exaustivo. E aí é o que o Gui e o que a Cat disseram. Se para você não está cansativo, se você não está olhando para essas questões com seus funcionários, com as pessoas que estão ao seu redor, então é você que está explorando alguém de alguma forma, que está compactuando com isso, né? E eu acho que um outro ponto é que o quanto as redes sociais também podem atrapalhar nesse processo. Né, porque as pessoas, por vezes, pelo menos no início, né, foram se mostrando ali produtivas de alguma forma, através do story ou de um post no feed, mas a gente precisa lembrar que o quanto que vai para a rede social passa por uma filtragemzinha ali antes, né, a pessoa escolhe o que ela vai postar, vai no limite dela, né, então, assim, tomar cuidado com isso também vai sendo muito importante.
Sim, vão ter pessoas que vão postar coisas do tipo, rolês na quarentena e tal. E aí eu só consigo lembrar daquele vídeo maravilhoso falando, é de bom tom? Não, não é de bom tom. Então, gente, tentem também não pegar. Porque eu sei que dá uma revolta gigantesca ver aquilo, realmente dá uma raiva. Mas sei lá, silencie essas pessoas, porque senão você vai enlouquecer também vendo esse tipo de coisa, tá? Tipo, ah, eu tô aqui me matando, trabalhando em casa, enquanto fulano tá saindo, cagando pra tudo que tá acontecendo. Silencie essas pessoas, ou até se fizer sentido pra você, deixem de seguir essas pessoas, porque não é de bom tom.
Não é de bom tom. Ai, gente, é isso. Respeitem os limites de vocês. E se cuidem, né? Se mantenham em casa. A gente vai ser vacinado um dia e vou aquelas e poderemos voltar um dia.
Um dia, quem sabe?
É isso, né? Esse post, ai, gente, não tô falando nada contra você. Eu tô cansada, cara. Enfim, se não der pra ser produtivo, não se culpa, tá? Tá tudo muito caótico, cara. Quem levando em conta como que tá o emocional das pessoas, às vezes não vai ter ânimo para produzir, não vai ter ânimo para sair as coisas da maneira que você gostaria. E ok, porque é uma pandemia. A gente precisa ainda, depois de levar em consideração que é uma pandemia, que ela causa desgaste emocional nas pessoas, que o presidente causa desgaste emocional nas pessoas. Que as pessoas furarem a quarentena, causa desgaste emocional em quem tá na quarentena, vai virar um desabafo. Vou começar a citar nomes, então vou ficar quieta, entendeu? Vou finalizar aqui a minha fala. É isso, que eu vou ficar irritada, eu vou bater na mesa do bar.
Bom, é isso. Acho que a ideia do episódio era falar um pouquinho também sobre,
Era desabafar aquelas, era só reclamar mesmo.
desabafar e falar sobre essa questão da produtividade em excesso e o quanto às vezes a gente se cobra demais. E deixar um tempo também pra gente se encontrar e descansar, tá bom? Então, se cuidem, fiquem em casa e até o próximo episódio.
Até, pessoal.
Tchau,
Se
pessoal.
cuidem dentro das possibilidades.
Ô, meu querido, fecha a conta aqui.
E aí, gostaram do episódio? Tem sugestão de tema? Mande um e-mail para 3psicólogos@gmail.com. Nos sigam no Instagram, @3psicólogos. E meu consagrado, desce uma gelada.